caros metálicos amigos cheios de aço que nos encontramos aqui neste ponto de encontro onde eu, Fernando Ferreira, e agora Lex Thunder.
Olá!
Que está de volta, está de volta.
Quer dizer, nunca me fui embora, não é?
Pronto, exato. Aqui para os nossos amigos e também para os nossos patronos, principalmente para os nossos patronos, que na tua ausência física, por deveres profissionais, podemos dizer, com os Toxicol, os nossos patronos não sentiram a falta do Lex, porque ele teve a lançar vários diários de bordo que os nossos patronos tiveram a honra e a oportunidade de ouvir ocasionalmente. Não foi assim muito regular, foi conforme as tuas pausas, né? As tuas pausas para respirar.
Sim, desta vez não foi tão regular como a outra.
Mas eles tiveram a hipótese de matar assim as saudades do Lex. Portanto, vocês também, se quiserem matar...
Não foi regular, mas tiveram muitas peripécias lá.
Exato.
Muitas coisas privadas entre nós e os patronos. Portanto, se vocês querem ouvir o que é que se passou, mesmo a pormenor, na turnê dos Toxico, adiram ao Patreon. Por 3€ vocês podem saber histórias muito engraçadas. E que só podem ficar lá, atenção.
Exato. O que happens in Patreon stays in Patreon.
Yeah. Agora tinha posto lá fotos tipo da grupis, drogas, isso. Yeah. Também não.
Olha, por falar nisso, que tal fazer uma conta on OnlyFans do Heavy Metal Cast?
Sabes que uma vez, há uns anos, meti uma cena no Instagram a gozar. Tipo, era uma foto, eu estava a cagar e tirei tipo uma selfie com um chapéu e uma camisola tipo de alças, a dizer não sei o que é OnlyFans. E houve malta, trusões do heavy metal, que acreditaram que era a sério. Estás a ver? E foram tipo, man, como é que é possível? Como é que estás a fazer isso? Eu tipo, tu leste bem o que eu postei. Aquilo é uma brincadeira, pronto. Portanto, é engraçado estar a falar nisso porque...
Exato.
Eles andem aí.
Exatamente. Mas é verdade, o Lex teve... ausente, mas deixámos as coisas preparadas para termos aqui vários os programas a surgirem à hora e na data esperada. Não sentiram assim falta, mas lá está, os nossos patronos mais contacto tiveram. Mas agora ele está de volta mesmo, de volta a regressar depois de um mês, podemos dizer que foi um mês.
Então, eu fui dia 27 de março e voltei definitivamente, voltei no domingo, dia 4 de maio, portanto foi um mês e uma semana, mais ou menos.
Pronto. Então, vamos começar pelo início. Se calhar, perguntar, depois de um mês e meio, como é que te sentes fisicamente e animicamente?
Isto é tipo um flash interview longo, não é?
É.
Fui para o jogo... opa, olha, sinto-me fixe.
Tens de falar na terceira pessoa. O Lex Thunder sente-se fixe.
Yeah, ele sente-se bem. Vou falar com ele para ver se ele quer falar. Não, pá, olha, sinto-me bem. Sinto-me fixe até por estar aqui a gravar outra vez. Já tinha saudades, confesso. Sim, o episódio vai ser sobre isso também, só para avisar aqui à malta. Vai ser sobre a turnê, porque não vou contar as peripécias que estão no Patreon, ok?
Porque são coisas... Não há volta a dar, vocês pensavam que iam a ter atalhos, mas não. Tem que ir lá ao castigo.
Exatamente, não há atalhos para ninguém. Mas sim, o episódio vai ser sobre isto, para contar. Acho que é sempre engraçado. Eu, pelo menos, eu gosto de ouvir podcasts, episódios em que o pessoal fala sobre alguma experiência na estrada e sobre como é que correu.
Se levanta o véu sobre...
É porque é aquilo que já falámos, há muito de glamour, e não só o glamour, mas há uma ideia que eu noto cada vez mais, mesmo entre bandas, que depois falam comigo, há uma ideia que não é bem a realidade,
exato.
Ok? Mais uma vez, não só por causa do glamour que se passa das tours, mas mesmo por outras coisas, e acho sempre fixe desvendar um bocado isso, ok? Tirar um bocado o chapéu às coisas. Portanto, sim, o episódio vai ser sobre isto. Como é que eu me sinto? Fisicamente, pá, até me sinto bem.
Estavas esperando para mais um mês?
Não.
Ok.
Não.
Ok.
Estava pronto para mais, porquê? Porque eu já vim a casa semana passada 3 dias e depois fui para Sevilha e acabei num massacre Metal Fest. Então já deu para sentir um bocado a casa e a normalidade. Se bem que hoje está-me a bater um bocadinho mais a cena de voltar.
De estás cá.
Sim, porque foi, é o primeiro dia que não estou, que estou mesmo sozinho em casa, e tratar de assuntos já de trabalho, ou seja, não estou tipo como a semana passada completamente off, ok? Já estou a tratar de assuntos, então estou tipo, epá, fogo, onde é que eu estou? Ok?
Yeah.
E o facto também de estar em casa o dia todo acho que tem influência na diferença de sensações, ok? Porque eu não tive parado o dia todo durante muito, muito tempo. Isso para a cabeça é estranho. Mas sim, mas em termos de cansaço físico, pá, estou fixe agora. Mental, pá, estou bem, acima de tudo estou bem, até porque vêm aí coisas novas, coisas grandes a acontecerem também. Então, yeah, está-se bem. Já estou mais recuperado.
Então, e voltando para trás, dos vocês andaram por diversos países, diversos concertos. No, indo por fases, qual foi assim o espetáculo que mais marcou pela positiva? A nível, tanto pode ser a nível da vossa atuação, como a nível da reação do público, uma boa surpresa ou...
Opa, então até podia aqui enumerar alguns também, para dar aqui mais informações à malta e isso, como é que correu. Pá, tipo assim um top 5, se calhar, né? um top...
Parece-me bem, sim.
É, o que eu acho que foi os melhores. Epá... aliás, tenho aqui no meu papel, o meu fundo de ecrã, a tour. Porquê? Para eu não me esquecer de qual é que era o dia que tinha a seguir. Porque foram mesmo muitas datas. Opa, eu devo dizer que eu acho que o melhor concerto, se bem que estes últimos também, o Massacre foi muito, muito especial. O Barroselas também. Já vamos lá, já vou explicar porquê. Mas vá, da tour europeia assim, central, eu acho que o melhor concerto, ou os melhores, os dois melhores, foi o do Dying Victims Attack em Alemanha, uhum. Em Essen, ok? Porque, epá, aquilo foi um festival, mas Essen é mesmo muito forte no heavy metal, ok? Quase o metal todo da Alemanha está ali, estás a ver, o underground, mesmo clássico, tradicional, já. Epá, e tipo, nós tocámos às 4 da tarde e tipo, estava cheíssimo. Ok, tipo...
O que é refrescante, não é? Tocar tão cedo. Foram uma das primeiras bandas ou era daqueles festivais que começava às 10 da manhã ou assim?
Não, fomos a segunda banda e posso dizer que epá, há bandas que ficam chateadas por abrir ou não sei o quê. Nós ficámos super felizes porque primeiro estamos a tocar na Alemanha.
Claro.
E depois também porque nós já vínhamos...
E é o festival da vossa editora, não é?
Exatamente. E nós já vínhamos de muitos dias seguidos a tocar, muitas viagens longas, ok? Então foi tipo, ok, hoje tocamos cedo e depois vamos curtir, ok? E o concerto em si foi muito fixe, super profissional, mano. Havia roadies em cima do palco para tudo, ok? O som brutal, o público brutal, ok? E o festival em si, epá, tu parecia que estavas nos anos 80. Normalmente arranjas muito, pela Europa fora há muito esse tipo de pessoal que vive mesmo a cena tradicional.
Uhum.
Mas ali era um amontoado, era um tipo, o festival levou para aí 500, 600 pessoas, uma cena assim. Um amontoado de gente, tipo, parecia que estavas nos anos 80, tudo, né? Eu lá, eu até gosto de usar o meu colete e não sei o quê. Eu lá sentia-me um gajo normal, mano. Eu até tinha vergonha de estar só com o meu colete preto, porque só pude levar um colete desta vez, por causa do espaço na carrinha. E eu, tipo, até comentava isso com o pessoal, tipo, mano, eu aqui, eu estou-me a sentir um menino. Estás a ver? Porque pronto,
não
te sentias
com ter a farda à altura do...
Não mesmo, pá. É uma coisa ridícula mesmo, pronto. Mas foi um festival muito fixe, mano. Conhecemos bué da malta, malta 5 estrelas. Conhecemos finalmente o nosso chefe, né? Da nossa editora, Dying Victims. É um gajo super bacana. Ele tem para aí, tipo, a minha idade, um bocadinho mais velho. Acho que ele deve ter para aí uns 36, uma cena assim. Mas super novo. O que faz sentido até pela maneira como a editora trabalha, também muito digitalmente, yeah. É muito mente aberta, em relação a muita coisa. E epá, foi. Acho que esse foi tipo o concerto. Agora, isto está dividido com outro concerto, num sítio inesperado até, para ser dos melhores concertos de sempre, ok? Mas foi num sítio em Itália, Montebello Vicentino, ok? Que, pá, aquilo era um bar um bocado estranho, que o, a parte do concerto, tipo, subias umas escadas e estava na parte de cima, parecia um sótão.
Uhum.
O concerto teve cheio à pinha, tipo, bué da malta até para nos ver a nós, ok? Era mesmo alto cena. Porquê? Porque nós já tínhamos estado ali perto na outra tour, é a cidade do nosso agente, ok? Então ele promoveu muito ali aquela cena. E o concerto estava cheio, a malta maluca, estás a italianos malucos ali mesmo a saltar. Tipo, até estava com medo que o sótão fosse abaixo, meu. Tipo, aquilo parecia um sótão, mas era uma sala grande. Mas estás a ver, era assim meio. Estava em escadas. Desculpa. E foi. Esse concerto também foi tipo épico, estás a ver? Depois, claro, falar com bué da gente, depois ver pessoas que já não víamos à bué. Foi pessoas de todo o sítio de Itália para nos ver. Epá, foi mesmo bué da louco. Yeah. Esses se calhar foram assim os dois melhores. Pá, depois assim mais surpresas que tivemos, estou aqui a ver. Ah, o concerto da Polónia foi bué da fixe, foi muito bom, ok. O de Viena, tocámos com Ângelos à Pátria, foi bem engraçado, pronto, sendo nada uma invasão ibérica na Áustria. O de Berlim também foi engraçado. Depois temos de falar sobre o público alemão, que é um bom público. Ah, do norte da Europa, norte da Alemanha, não sei o quê. Que é um público que é fixe, mas está sempre.
Não é entusiasta. Não é. Falta-lhe ali o sangue latino a correr.
É, mas também, atenção, que há sítios também em Portugal, também assim. Ok, sim. Que há sítios que estão menos habituados, se calhar, a receber bandas. Mas já vamos lá. Agora, tipo, em Hamburgo. Tocámos no Bambi Galore, que é uma sala mítica do circuito europeu. Já tinha tocado lá com o Midnight Priest há uns anos e pá, todas as bandas passam lá, assim, já com algum nome no circuito. E pá, o público, pronto, estava parado, mas depois compraram pá, aí 600, 700 euros em merch.
Pronto.
É tipo, mas é bem engraçado que isso às vezes acontece ao contrário. E estas coisas que é engraçado neste podcast, neste episódio, desvendar um bocado isso. Às vezes também acontece aquele público que se mexe bué, altos malucos, mas depois tipo, não tem dinheiro para nada, não comprou nada. Pois, estás a ver?
Ficou todo na cerveja.
Exatamente. Hamburgo foi o contrário, ou seja, a malta tipo, estava assim mais parada, não sei o quê, nanã, e depois tipo, pá, vamos a contar o merch no final da noite e o que é isto? Pronto, Dinamarca também foi mais ou menos assim. Acho que é o público do norte da Europa.
Sim,
okay? Claro que estou a generalizar, claro que há sempre um ou dois malucos lá à frente.
Claro.
Mas é diferente. Depois, olha, um concerto também com uma surpresa engraçada. Foi o concerto no Ragnarok em Brie, que é na Bélgica, na fronteira com a Holanda. Porque estava lá o Joe dos Evil Invaders, o vocalista. E o gajo curtiu bué do concerto, pá. Comprou bué das cenas, com o bué da fã, falar bué connosco, foi fixe conhecê-lo, ok? Eu já o tinha conhecido no RCA há uns anos, quando ele tocou lá com. Foi Evil Invaders e Skull Fist.
Uhum.
Falei com ele, mas obviamente que ele não se lembrava
claro.
De mim. Eu tipo, o gajo a falar comigo, ah, não sei o quê, good show. Eu, ah, pois, não te lembras de mim? Pois não, eu, epá, não, desculpa. Eu, pois, pá, não, tipo, quem sou eu, né?
Exato.
Mas pronto, e depois, ah, desculpa, não me lembro, pá, mas eu curti bué agora. Eu, pá, na boa. E já estivemos a falar e não sei o quê. Curti bué. Foi uma boa surpresa porque o concerto não estava muita gente. É isto também que é importante desmistificar em tour, ok? Que já eu sinto que há malta que pensa mesmo quando tu vais em tour numa banda do underground.
Salas esgotadas por aí a fora.
Salas esgotadas, salas enormes. Malta, não é isso que acontece. Nem com bandas grandes do underground acontece. Ok. E pronto, não vou estar a dizer nomes. Não faz parte aqui de desvendar toda a gente a cena. Mas é verdade, ok? Portanto. A bandas ou malta que às vezes acha que eles vão em tour, devem tipo, tocar em grandes salas, altas cenas, não é assim. Há realmente há concertos, mesmo em nome próprio, que pá, funcionam muito bem. Nos fins de semana, normalmente, então, pá, é quase sempre casa cheia, ou sabe, num dia de semana, mas seja um sítio específico também. Mas não vamos, por favor, pensar, ok, que somos os Iron Maiden. Não, porque eu acho, eu tenho a noção, quando cheguei a Portugal, pronto, houve malta que falou comigo e que, é pá, já, o tour está aí fixe, pá, algumas salas pequenas, outras grandes, não sei o quê. E, tipo, quase como, não é desiludido, estás a ver? E eu tipo, então, mas as tours é assim que acontece. Tipo, é assim que as bandas que tu vês quando fazem turnês europeias, é isso que acontece, ok? Por alguma razão, as bandas não tiram todos os dias fotos com o público, ok? É só mais aos, se repararem, é só mais aos fins de semana. Portanto, é assim, malta, não pensei que isto é um glamour. É fixe, mas isto são condições underground, somos bandas underground, ok? E mesmo que subas no underground, pá, sei lá, também... Tens bandas grandes a tocar em Lisboa, é isso, para 30 mesmo, pessoas,
não é? Mesmo subindo não quer dizer nada. Não quer dizer que não. Que todos os dias são casas cheias e que todos os dias são.
Exatamente. Sim, mas eu acho que é importante desmistificar isto, até tipo, pronto. Claro que eu tenho mais vantagem em não contar isso, não é? Posso dizer tipo, é pá, não, sempre vai dar fixe, não sei o quê, pronto. Mas eu acho que é importante também, porque é importante percebermos o meio em que estamos, a importância do underground, porque mesmo que, imagina, mesmo que tenhas 50 pessoas num concerto, pá, uma quarta-feira ou o que seja, a importância disso para o underground é muito importante, ok? Porque é isso que mantém o circuito vivo, e o underground é isso, ok? O próprio heavy metal, os próprios turnés é feito dessas datas, não são feitas de arenas, e é isso que às vezes eu acho que a malta tem dificuldade em perceber, ok? Mas pronto,
mas sim. Até porque cada um desses passos, né? Dizemos que são passos na travessia, neste caso na vossa travessia para a Europa. Além disso, é importante ir a sítios novos, arriscando, sabendo que nesses sítios novos provavelmente poderão não aparecer tantas pessoas como apareciam no sítio onde, exato, vocês já iam todos já têm um hábito de aparecer lá. Mas lá está. Agora foram poucas pessoas, mas se fores lá da segunda vez, se calhar já vais trazer mais pessoas.
É a regra dos três concertos, isso é uma cena. Até o Bruce Dickinson diz isso. Mas atenção, eu com isto tudo, eu parece que estou parece que estou a dizer que teve pouca gente, mas não, teve, por acaso tivemos casas bastante fixas. Também éramos nós e os Venator, ou seja, são duas bandas do underground que puxam, só o cartaz em si, né, pelas bandas às vezes, mas o cartaz em si puxa gente, e tivemos casas bastante fixas, ok? Eu estou a dizer isto mais no sentido de desmistificar as coisas, mas pronto, nós por acaso tivemos bastante boas casas, e pá, a tour correu muito bem, até em termos monetários foi muito fixe. Está bem da escura aí, man. É que deixei de ver tipo, por uns momentos, assim, tipo, cocô. Mas
não, sim, noite só... sou rápido aqui.
Yeah, exato. Mas sim, pronto, só para desmistificar, mas correu muito bem nesse sentido. Tivemos bastante gente, tipo, em muitas datas. Yeah. Nessa de Bri, por exemplo, aí está. Foi uma das que teve menos gente, se calhar tiveram o quê? Umas 30, 40 pessoas. E estava lá uma pessoa muito importante. Ou seja, depois há estas cenas engraçadas também. Também vendemos bom merch aí. Yeah. Olha, a data de Paris também foi muito, muito fixe, pá. Um gajo, estava lá um gajo, que ele veio, ele é canadiano mas vivia em Londres, e ele veio de Londres até à Bélgica para ver o concerto, e depois da Bélgica até a Paris para ver outro concerto.
Uou.
Ok, um gajo super bacana, e pá, temos lá o bacalhão, não sei o quê. Depois, durante o concerto de Paris, quando estávamos a tocar a Under the Southern Light, ele, mesmo sendo um gajo do norte, o gajo estava a chorar durante essa música. Pá, foi um gosto do caraças também. Foi tipo, uou, wow, isto é fixe. Yeah.
Yeah.
Que, também digo aqui, a Under the Southern Light foi uma música que custou um pouco a atinarmos com ela, ao vivo.
Ah, foi?
Pá, sim, porque é meio uma balada, nós não sabíamos bem...
Atinar no género onde é que isto vai encaixar bem, no alinhamento...
Também, mesmo quando tocávamos, ok? É uma música difícil de sentir, até sobretudo quando não estás a tocar para um público que a música é direcionada, estás a ver?
Uhum.
Por exemplo, em Sevilha e no Massacre, epá, essa música é fácil de sentir, de direcionar, estás a ver? Porque é para nós todos que estamos ali na sala, né? Agora, pá, estar na Dinamarca, o que eu dizia sempre é: esta música é sobre nós, para vocês sentirem um pouco o que é viver debaixo da luz do sul, não sei o quê, mas é sempre diferente, né?
Claro.
Mas apanhámos esse gajo a chorar de emoção, foi muito, muito fixe, pá. O concerto de Paris. Mais cenas, estou aqui a ver o meu papel de ecrã, o meu fundo de ecrã. A data no Luxemburgo também foi muito fixe, que quem estava a promover aquilo era o Hugo Nogueira, que esteve aqui no podcast também, dos Pretor. Aliás, os Pretor fizeram a primeira parte, um grande concerto, para variar, aquilo é uma cena brutal.
Foi naquela sala que ele disse,
pá, não me lembro qual é que ele tinha dito, mas foi a MK Bar, não sei se é esse,
mas também não me recordo. Sei que ele tinha falado, era uma sala onde havia mais, uma sala mais central onde havia mais concertos.
Uhum.
Tinha ficado com essa ideia.
Opa, eu fiquei com a ideia que, tipo, que aquela zona tem bastantes salas de concerto, em duas ou três, mas o Hugo depois vai-me dar na cabeça ou não, por eu ter memorizado ou não isso depois deste episódio. Mas epá, foi uma das datas mais carinhosas também que tivemos, porque epá, o gajo fala português, o Hugo, não é? O técnico de som também, havia lá também malta portuguesa. Aliás, foi lá também um amigo meu, o Miguel Aguiar, foi lá ver o concerto também, que ele está a viver lá perto. Epá, foi uma data boa da fixe. O jantar, jantámos num restaurante italiano, meu, muito bom mesmo, 5 estrelas. E esses momentos são, isso é tudo ouro numa tour, teres um bom jantar. Foi muito fixe. Depois a outra parte da turnê, a parte ibérica, também foi muito especial. Porque é que o Barroselas foi muito importante? Porque depois de termos estado muitos, já era o dia 33 na tour, uma coisa que fora de casa, pronto.
Uhum.
Depois de termos estado tanto tempo na, pronto, não estás confortável, estás a ver? Mesmo que já te habitues ao desconforto, mas isso não faz com que estejas confortável, tipo, porque, sei lá, tens sempre de conduzir estradas que não conheces. Tens de, sei lá, pensar que estás a passar. Nós desta vez fomos revistados, fora um incidente da Roménia, mas fomos revistados pela polícia, mandaram-nos parar para aí 3 ou 4 vezes durante a tour. Estás a ver? Só assim. Ou seja, tu nunca estás confortável, estás sempre à espera, ok, onde é que vai acontecer a próxima merda?
Yeah.
E pá, e a verdade é que, pronto, sobrevivemos, fizemos os concertos, correu tudo bué da bem, muitas emoções. E depois o Barroselas, pá, chegámos e também tocámos cedo, tocámos às 6 da tarde. E pá, e ver ali tantos amigos. Pá, estava cá o Rui Rotten também, estava cá em Portugal. Pá, ver o Paulo Ribeiro, que é um dos nossos maiores apoiantes desde sempre, dos Toxical. Pá, e muita malta conhecida, não vou estar aqui a enumerar um por um, mas tipo, pá, foi bué fixe.
Foi a maneira como regresso a casa, quase.
Foi.
Ou literalmente.
Foi. Foi completamente um regresso a casa. Pá, o técnico de som também, o Ricardo Caluz, que tipo, também é um amigo, eu posso considerar um bom conhecido lá. Sempre que nos vemos, pá, estamos sempre na galhofa. Pá, foi bué familiar tudo, estás a ver? E depois um palco muito grande, tocámos no palco principal. Epá, não sei, foi muito, muito especial. Eu, as primeiras duas músicas, estava mesmo emocionado, estás a ver? Estava mesmo a apetecer, quase chorar da sensação de... E também tínhamos parado uns dias. Ou seja, tocámos, parámos uns dias, eu fiquei doente. Aliás, quase todas as duas bandas, quase todos os membros ficaram doentes. Porque a última semana da tour central europeia, estavam 2 graus, ok? Tipo, ali pela parte da Bélgica. Mesmo eu via fotos de vocês aqui, malta, em Portugal, nas histórias, na praia. E eu mesmo, estávamos todos a passar bué, bué frio. Ok? Estávamos tipo, como assim, meu? Estamos em quase maio. Mas não, o aquecimento global não existe. Mas sim. Apanhámos bué da frio. Fiquei doente. Parámos. E depois, pá, voltar aos palcos assim, daquela maneira, bué da bem recebidos. Pá, foi tão fixe, pá. Foi tão fixe. Então, o concerto de Barcelos foi muito especial. Depois fomos a Vigo também, Vigo estava fixe, foi um bom concerto. Castelo Branco também foi fixe, aí está, mas é, atenção, nem todos a criticar isto, é o que é, mas é um tipo de público, talvez por ainda não estar habituado, porque o bar é novo, o Extreme Bar,
Extreme
é um
sítio,
é muito fixe, aconselho a toda a malta a passar lá, mas eu tenho a noção que os públicos também têm a ver com a quantidade de bandas que se habituam a receber,
uhum.
Ok, tipo, sei lá, ou não, na Alemanha não é bem o caso, mas sim, pronto. Um público que não recebe tantas bandas ou que tem um sítio novo para ir, normalmente não está tão à vontade como, sei lá, em Lisboa passam tantas bandas que o pessoal já está sempre todo maluco, estás a ver, sabe para o que vai. Foi isso. Em Castelo Branco, pronto, o público era um bocado mais tímido, mas também foi fixe, estivemos a conversar também com muita malta, fizemos amigos, tivemos o melhor jantar mesmo da tour.
Okay. Em Castelo Branco?
Sim. Mano, em Portugal comes muito bem. Só percebes isso quando comes todos os dias
fora.
Portugal é opa, comemos uns bifinhos com arroz e batata, man, mas tipo uma cena de outro mundo. Enfim.
Isto é conversa de quem ainda não jantou.
Também. Mas isso foi não sei. Foi divinal. Foi divinal. E um bom vinho. Enfim, Castelo Branco, depois já não lembro, depois Madrid, tocámos numa sala enorme, e no dia anterior nessa sala tinha havido Cripta e Cobra Spell tinha estado lá, pronto, essa semana em Madrid não, em Espanha estão a haver bué de turnés, ou seja, nós estávamos a competir contra essas bandas grandes, mas mesmo assim, olha, correu bem, e depois Sevilha sempre foi fixe, é sempre fixe voltar a Sevilha, um dos sítios que nos apoiou desde sempre, antes do pessoal nos dar valor cá em Portugal.
Já Sevilha,
tipo, pá, já foi a quarta vez que tocámos em Sevilha, só para terem noção. E depois o Massacre, pá. O Massacre foi...
Tu não sei se já tinhas ido lá como público ou se...
Já toquei lá. Em 2017, não me lembro.
Com Toxical ou Midnight
Sim,
Priest?
Com Toxical.
Mas eu não tive a oportunidade de estar presente, mas daquilo que eu vi e partilhar nas redes sociais e daquilo que ouvi, acho que foi a melhor edição de sempre. Melhor, maior.
Foi.
Mais público. E o cartaz era brutal.
Foi, que tenho fontes também seguras que indicaram isso. Epá, foi para nós, como banda, foi muito fixe, porque este Barcelos foi um regresso à casa Portugal. Este foi um regresso a Lisboa,
uhum.
Às pessoas que já estão no nosso cotidiano, ok? Que não estão só de mês a mês, que pronto, estás a ver? É pessoas com quem lidamos mesmo quando saímos. Pá, e estava cheio para nos ver, ok? Basta ver as fotos, pá, pessoal a cantar já as músicas, mas o pessoal quase todo, mano, uma cena louca, ok? Pronto, a verdade é que também houve um sold out no RCA, ou seja, pronto, já há pessoal que conhece bem, mas pá, há dos loucos, não é bem Alvalade, ok? Não é bem
assim.
E pá, foi épico, porque aí também me senti tipo... Epá, não quero comparar com o Barcelos, que teve um sentimento diferente, né? Um foi a volta ao país, outro foi a volta ao distrito, à vida normal, mas também foi nível Barcelos, pá. Foi muito fixe, e o festival estava muito bem organizado, acho que tem tudo para crescer mesmo, ok? Para se tornar ali um, pá, diria até, tem potencial para ser um milagre metaleiro daqui a uns anos, ok? Tipo, também começou assim, né? Num pavilhãozito, não sei o quê, e agora está onde está. E eu acho que o Massacre, se continuar a ser bem gerido, com a visão do Speed Demon, né? Que eles são um dos responsáveis pelo cartaz e pelo festival, pá, se continuar assim a ser bem gerido como eles têm feito, eu prevejo mesmo ali uma grande subida, pá, porque a quantidade de pessoas que estavam lá para um festival underground, calma lá.
E é merecido. que isso aconteça, não só pelo, lá está, pelo empenho e até pelo, porque também é o DCA, não sei bem o significado das siglas, já não me recordo, mas tanto eles como os Speed Demon, pá, quando tu tens estas organizações que são feitas pelo amor à causa e tu vês as coisas ano após ano a melhorarem, a haver uma preocupação e continua em melhorar, mas também em manter o bom, o que está bom. E era merecido o massacre crescer ainda mais.
Eu acho que vai, porque curti mesmo bastante. E pronto, e agora é o próximo passo, né? E portanto é isso, grande massacre. Opa, e foi isto, foi mais ou menos isto as datas que eu curti mais. Claro que pá, houve aqui outras que podia falar, mas também não vou estar aqui a fazer de papagaio. E quer dizer, um podcast é ser papagaio, não é? Ter um podcast, mas também não quero entrar demasiados por nós, isso até porque isso está tudo no Patreon, né?
exato.
Mas acho
não,
que foi...
não podemos aqui repetir episódios,
mas acho que sim, acho que um top 5 se calhar Essen no Dying Victims Attack, depois Montebello Vicentino, depois talvez o Barroselas, e pá, não sei, isto não está bem por ordem. O da Polónia também foi fixe. Pá. Há muitos aqui que podia falar. Pronto.
Falaste aí do Dying Victims Attack. Quem é que teve lá a tocar mais? Disseste que tocaram cedo e depois foram curtir, mas foram ver mais bandas?
Olha, nós tocámos com uma banda que nós já queríamos ter visto no dia anterior, porque no dia anterior tocámos no Little Black Forest Fest, no sul da Alemanha, ok? E com a cabeça de cartaz era o mesmo que no Dying Victims Attack no dia em que tocámos, ok? Que era os Pagan Altar, ok? Nós não conseguimos ver os Pagan Altar no sul da Alemanha. Porquê? Porque tivemos de sair às 6 da manhã para o Dying Victims. Por isso é que nos soube bem tocar cedo, como estava a dizer.
Exato.
Mas depois no Dying Victims conseguimos ver Pagan Altar e epá, foi. Não vi o concerto todo, tipo, estávamos a jantar, não sei o quê, mas vi pá, pá, metade e tipo, foi muito fixe. Pá. É sempre bom ver lendas vivas a tocarem. Yeah, tocaram eles, tocaram também. Ah, na noite antes de nós tocou Vulture, ok, que tinham lançado o álbum novo. E pá, já não lembro o que é que tocou mais. Heavy Sentence também tocaram. Aggressive Perfector. Epá, são bandas mais clássicas que se calhar escapam aqui. A malta, pronto, deixa ouvir, que não está tão dentro do nicho tradicional, mas são bandas que já são. São tipo. É uma sorte veres. É um bocado por aí.
Esse tipo. Lá está, esse tipo. É algo que. Não sei, eu se calhar posso estar a exagerar, mas é algo que cá seria difícil de acontecer, pelo menos no panorama atual, né? Termos um festival desse focado nesse tipo de bandas, e também o facto de não termos muitas bandas que permitam criar uma cena à parte, acabamos sempre por misturar. Os festivais acabam sempre mais generalistas, mas nós cá acho que isso também é aquilo que nós já falamos, é um bocado uma barreira não termos a cena tradicional tão viva como lá fora, mas que agora eu não sei se calhar. Tu traz uma perspectiva diferente, mas eu agora acho que isso também, de certa forma, aos poucos está a mudar. Não estou a dizer que estamos perto de chegar ao que uma cena como na Alemanha ou até Espanha ou algo assim, mas que cá acho que o heavy já não é aquele patinho feio. Já não, ainda pode ser, ainda. Pode ser um bocado, mas já começa a ser visto com outros olhos.
Sim, eu concordo. Acho que sim. Acho que a prova disso até pronto, não querendo estar aqui com a soberba, não é nada disso, mas a prova disso até se calhar os nossos últimos concertos, né, estarem bastante cheios e isso tudo, e tocamos heavy metal tradicional, ok, portanto acho que, e não estou a dizer que é por causa de nós, estou a dizer que é uma consequência do heavy metal também estar mais, vá, no mapa, outra vez o tradicional, que depois as pessoas também acabam por ir aos nossos concertos, ir a outros também.
Também... Isso, e desculpa interromper, e também o facto de haver, acho eu, que há uma maior abertura por parte de promotores, de alguns promotores, em trazer as digressões em não virem a Espanha e voltarem para trás, em vir fazer uma data,
sim,
ou duas a Portugal. Isso também é importante, lá está, porque se as bandas, se o público, como estavas a dizer, em relação a alguns sítios onde tocaram, se o público não tem o hábito de ver lá bandas de heavy metal, daquele espírito, daquele feeling, dificilmente também depois consegues criar algo teu, não é? Se tu não tá, se é uma coisa estranha para ti, como é que tu vais conseguir valorizar?
Sim, sem dúvida, mas eu acho que também é um bocado uma questão de escalas, como já falámos aqui muitas vezes, estás a ver? É uma mistura entre escala, entre ponto posicional, geográfico, estás a ver?
Sim,
mas
sim.
A verdade é que, pronto, nós, Portugal tem muito pouca gente comparado com essa gente, né?
Claro.
E essas pessoas que nós vemos de outros países são um nicho de nicho.
Exato.
Okay? Só que são mais.
Exato.
E a questão é essa. E aqui, tipo, é a escala também. Espanha, né? Tipo, é aqui ao lado, né? Mas são mais. São 4 ou 5 vezes mais que nós. Ou seja, nós se calhar também temos o mesmo, só que numa escala.
Em proporção.
É, uma vez eu vi uma cena de um youtuber português que é tipo. Um gajo tinha tipo em média 5 mil visualizações por vídeo. E é o que ele diz: pá, isso para Portugal é ótimo, tendo em conta isto. Se tu traduzis à escala dos Estados Unidos, isto dava-te equivalente para aí umas 50 mil ou assim, né? Mas não, pronto. E é um bocado aceitar isso. Eu acho é que aqui, aí está. Se calhar tu precisas de mais chegar ao público general. General. Senhor General! Apostos! Não, chegar ao público mais geral. Isto foi. Eu até disse isso no massacre, no palco. Que é estranho falar português em palco. E não digo isto com qualquer tipo de cena do epá, tive lá fora, mano. Olha, para mim não é isso. É porque um gajo comunica em 3 idiomas, eu falo 3 idiomas, em palco. Então, eu preparo mais ou menos o que... Pronto, já sei o que dizer. E eu Portugal não preparo, porque é a minha língua. Só que depois esqueço-me que eu não ando a falar a minha língua.
Pois, exato.
Então, aquele momento enrolo-me
sai...
e... Yeah, pronto. Mas sim. Porquê que estava-te a dizer isto? Já me esqueci.
Por causa do general.
O general... o público, a cena é que se atingires um público geral, um público, foda-se, não sei falar, é o público, é o geral. Aqui precisas, se calhar, atingir isso, estás a ver, para conseguires também, se calhar, algum sustento, e isso acho que é um bocado por aí. Enquanto, se calhar, há certos. Se calhar lá fora, tendo em conta a escala, não precisas tanto disso, podes estar só no nicho que já és feliz, estás a ver?
Exato.
Aqui, yeah, tendo em conta a escala, é isso, mas sim.
E agora? Um mês e meio de boa vida, de limousines, yeah, backstages cheios de cerveja e vodka e drogas e agora voltar aqui a ir ao supermercado comprar leite e pão.
Por acaso já tive de ir comprar leite, não, porque não bebo leite, mas ovos. Yeah. Desabafo. Foi triste. Ainda bem, mas óbvio, está-se bem. Desculpa, é o cansaço. Malta, nós estamos a gravar isto à noite.
Yeah. Já deu tudo o que tinha a dar.
Aliás, há muitas horas. Está tão de noite. Eu vou mostrar ao Fernando onde é que ele está metido. Consegues ver?
Não. Vejo-me. Não.
Pera,
não.
Pera. Foda-se.
O que é que vejazos. Vejazos.
Mano, tu estás tipo bué escuro. Eu vou tirar uma foto até se ver o meu reflexo. Mas sim, desculpem lá, malta. Isto Gravar estas horas é complicado. É que eu estou a falar tipo com escuridão, com alguém que está ali ao fundo a fazer-me perguntas, ainda por cima. A fazer-me perguntas. Então e agora?
E agora?
Opa, então e agora? Agora estou, cá estou para voltar ao meu normal, tentar.
Mas há aquela. Já falámos disto antes, e é só para confirmar a evolução ou a continuidade. Estás de volta, acabou aquela rotina de sair fora da zona de conforto, como tínhamos falado, e voltaste ao teu conforto, mas houve espaço para depressão pós-tour?
Epá, desta eu acho que não. Não tanto, tipo, há sempre.
Porque foi longa, né? Foi.
Yeah, é isso também, que é tipo, é, esta turnê, malta, foi muito longa e muito dura, ok? Como o meu pênis. Desculpa. Bem, esta turnê foi muito dura.
Esse suspiro. Esse suspiro aí é que.
Mas sim, foi. Voltando à seriedade. Foi longo, exatamente. Foi uma tour bastante dura, ok? Porque, pá, ao início começámos com distâncias boeda longas e depois houve aquele incidente na Roménia em que ficámos presos lá um dia, que íamos ficar lá mais dias e estávamos desesperados, isso também. E nós até vínhamos descansados do dia anterior, mal sabíamos do que ia acontecer.
Do que é que ia apanhar.
E estávamos tipo, ah, ok, isso agora estamos descansados, a tour está, pronto. Vai ao sítio agora, tipo, esquece. Pronto, isso foi complicado também. Depois foram distâncias muito longas e a própria tour foi bastante tempo, né? Mas pronto, acho que era necessário para entendermos também certas coisas. Mas sim, então. E depois também, como tivemos vá, aquela pausa a semana passada, foi tipo. Acho que foi feito com mais calma o desmame, ok? Da tour. O desmame da tour longa e dura. Mas foi muito mais tranquilo. Agora, claro, pá. Imaginem que é vocês durante todos os dias aparece algo novo, ok? Aparece uma coisa nova todos os dias, tipo, estás. Não tens aqueles momentos sozinhos. Que eu acho que é importante também, né? Tipo, todos nós, pá, aquela parte do dia em que tipo, vou só me encostar um bocado ou vou só estar aqui, pronto. Depois isso acaba tudo, ok? E o que é bom, mas ao mesmo tempo o teu próprio corpo estranha, estás a ver?
Pois.
E pronto, e pá, e certos hábitos, nem que seja, tipo, ou é, por exemplo, a cena do álcool, estás a ver? Tu quer queiras, quer não, acabas por beber todos os dias, estás a ver? Nem que seja uma cerveja, ou no meu caso, sempre que toco, pá, bebo um whisky cola quando estou mais cansado, neste caso foi quase todos os dias, um pouco acima, ok? Porque ajuda mesmo, o Lemmy sabia o que dizia, e tipo, e é mesmo verdade, não estou aqui com a inventar e mais uma vez a dar aquela mística do álcool, não, o álcool é uma merda, mas tipo, o Lemmy sabia o que dizia, que é o whisky cola realmente mete para cima. E estar na estrada é muito complicado às vezes, vais-te abaixo, boa da vez. Pá, nem que seja hábitos como beber álcool todos os dias, estar sempre com alguém todos os dias, estar sempre a ver gente nova todos os dias e sítios novos e descobrir, tipo, há caminhos novos, caminhos de neurónios que se criam no cérebro, estás a ver, por teres visto uma estrada nova, um sítio novo, estás a ver? E depois isso para e voltas à normalidade. E a pensar, ok, o que é que tenho de fazer amanhã? O que é que vou fazer agora? O que é que tenho de fazer? Não. Pronto. E isso não acontece quando estás em tour. E isso é a parte, se calhar, mais complicada. É o aceitares que a tua vida não é aquilo. Que, por um lado, é muito bom, porque, pá, chega a um ponto que tu já estás...
Ninguém aguenta.
Sim. E, pá, e chegou a um ponto, isso aconteceu-nos, pá. As últimas datas todas, então, a seguir ao Barroselas, nós estávamos arrebentadíssimos. Até aí fez-se bem. Depois daí estávamos mesmo super arrebentados, estávamos mesmo já, foda-se, já podíamos... Imagina, estávamos aí para Castelo Branco, estávamos a vir para baixo, né? Para Portugal, estávamos a descer de Vigo para Castelo Branco, tipo, já víamos a placa a dizer Lisboa, 200 km, e nós...
Ainda não é agora.
Porquê que marcámos estes? Claro que depois curtimos boas concertos, né? Mas tipo, há esses feelings. Daí a música, Going Back Home, né? A nossa música do álbum, porque... Pá, a estrada tem disso, portanto, a sensação que temos, pronto, para te responder à tua pergunta é, pelo menos que eu tenho, é, Foi bom, já chega. Ok, já. Agora vai saber bem. Agora, claro, um gajo ia outra vez, mas pronto, com calma. E pronto, opa, e é isto, não sei. Queres saber mais alguma coisa? Acho que os nossos ouvintes querem saber mais alguma coisa? Ou
pá, eu às vezes nem sei o que é que eu quero, quando mais o que eles querem, o que os nossos ouvintes querem. Não, mas acho que foi. Conseguimos manter aqui a relevância dos diários de bordo que fizeste e também dar pintar um retrato daquilo que foi da tua pessoa, na tua figura, a digressão dos Tóxico. E acho que lá está, para tendo Portugal tantas bandas que chegaram lá fora. Bandas que chegaram lá fora, ou que editaram por editoras estrangeiras, ou bandas que se arriscaram a ir em digressão. Neste género, se calhar não houve assim tantas como de géneros mais extremos, géneros se calhar de black metal, de death metal. Temos exemplos de muitos exemplos de bandas que andaram em digressão pela Europa, mas de heavy metal tradicional, se calhar desta forma, tanto tempo, acho que foi um bocado desbravar caminho, não só para vocês, mas também um bocado para quem vem atrás, para quem toca no mesmo género.
Sim, sim, é engraçado também muita gente que apanhávamos na rua. Ei, pá, anda cá. Não, mas muita gente que ia aos concertos, depois tipo, antes que em Portugal, pá. Por acaso conheço bem poucas bandas de Portugal, tipo, Maria, obviamente, Mundspell, né? Dizem, pá, conheço Mundspell. Decade também diziam muito, uhum. Okay, engraçado. E Midnight Priest também, né? Porque também muitos desses sítios, muitos não, mas alguns já tinha tocado quando estava com eles. E aí está, tipo, e nisso senti-me, tipo, orgulhoso. E aí está, tipo, o pessoal quando pensa um país, se calhar não pensa muito em bandas de metal, estás a ver? E se calhar para certas pessoas agora, tipo, pá, quando sou a falar em Portugal, em termos de metal...
Há mais depois, uma referência.
Há mais, estás a ver? E isso deixa-me orgulhoso, e não é num sentido de... mais uma vez, não é um sentido soberbo, é um sentido mesmo quase de missão, estás a ver? É fixe sentir isso, é tipo, ok, fogo. Havia sítios que diziam graças. E eu, amigo,
tu disse isso. É um bocado mais ao lado.
Se tu dissesse isso a outro gajo, menos calmo, talvez não, mas pronto. Mas é isso. Isso deixa com sentido de missão. E tipo, e acho que também é um bocado abrir portas, é fixe. Tipo, no sentido em que, pá, se calhar depois disto, mais bandas também vão ver. Tipo. E yeah, pá, bora fazer uma tour, ninguém vai morrer. E finalmente vi a tua cara, Fernando. Ok.
Mudei aqui o ecrã.
É, mas sim. Mas é fixe. Se calhar isso, estás a dizer? Porque imagina, isto é tudo um risco. O problema é esse, né? É um risco, e obviamente que é também. O pessoal não sabe como marcar, não sabe isso tudo, pronto. Mas agora ao menos já, tipo. E claro que já havia outras bandas a fazerem isso, né? Mas. Claro. Pá. Há mais uma que o pessoal pode ver, olha, quais é que são os bares que eles tocaram, com quem é que eles falaram, com quem é que não sei o quê, e arriscarem-se, estás a ver? Que é um bocado isso que se faz, pronto. Combinado para isso fazia bastante isso, e nessa altura até eram eles próprios que marcavam, o pessoal da banda, era arriscar, e yeah. Ou seja, é passar o testemunho, é um bocado por aí, então sim. Sinto-me feliz com isso. E pronto, e agora? Agora vou jantar. Agora vou jantar e agora é preparar os próximos concertos, ok? O próximo concerto vai ser no Cabi Fest, em Bilbao. Depois vamos fazer a primeira parte de... Bilbao é no dia 8 de junho. Depois, dia 15, vamos tocar com os Creator, no Mel Arena.
Mel Arena.
E depois há um concerto a ser anunciado no dia 22 de junho, também em Espanha. E pronto, quando for anunciado eu posso falar nele. Não é nada do outro mundo, mas vai ser uma experiência gira, depois posso contar. E pronto, e é isso. E agora vai ser isso. Talvez começar a pensar num próximo álbum. Mas agora acho que é descansar um bocadinho.
Acho que sim. O descanso dos guerreiros.
É isso mesmo. E pronto, olha, isto foi, maltinho, isto foi um episódio se calhar mais tranquilo, estive a falar muito também, porque...